Bom dia aos irmãos, graça e paz, na parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Vou ler dos versículos 1 ao 8. João, capítulo 3, de 1 ao 8. Não é o 16, né? Diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão agradável, tão especial, com tantas coisas que já encheram os nossos corações. Eu peço pela certa presença do Teu Espírito que semeie e germine as sementes dos corações aqui nessa manhã, pelo Seu poder, em nome do Teu Santo Filho. Amém. Amém. É muito natural no homem a busca por algumas coisas que tragam para a vida dele um status de estabilidade, de segurança, né? Em vistas de uma vida mais tranquila, mais alegre. E por isso nós montamos sistemas, nós construímos coisas com a intenção de criarmos à nossa volta essa estabilidade, de criarmos para nós mesmos esse senso de segurança. E eu não tenho nenhum problema com isso, eu também sou assim. O problema é que, nesse desejo, nesse impulso extremo de alcançarmos essa estabilidade, essa segurança, ela não vira um meio para uma vida melhor, mas ela acaba virando um objetivo de vida. Ela acaba virando um propósito de vida. Ela acaba virando um objetivo último. A estabilidade, a segurança, a alegria do nosso jeito. E o que eu observo que numa metrópole como São Paulo, nós acabamos entrando num círculo vicioso, onde nós somos instrumentalizados pela cidade, a gente vira uma engrenagem para que a cidade continue a acontecer e a ser do jeito que ela é e acontece. E daí nós fazemos coisas sem saber por que fazemos. Nós queremos coisas sem sabermos por que queremos. Nós agimos tantas vezes sem saber por que agimos. Vocês já se pegaram algumas vezes estourando, por exemplo, no trânsito e se arrependendo logo depois, né? Por que que eu fiz isso? A gente é impelido a esse arrobo de ira sem perceber. Vocês já se pegaram alguma vez, por exemplo, falando: não, hoje eu vou mais cedo para casa do trabalho. Hoje eu não vou estender aqui o meu expediente, eu quero ficar com os meus filhos, quero ficar com a minha esposa. E daí vai chegando a hora que eu tinha se programado para sair, e daí começa a aparecer coisa urgente, urgente, urgente. E daí você vai ficando, fala: não, deixa para amanhã. E o amanhã vira sempre amanhã, vira sempre amanhã. E a gente sempre tem alguma coisa mais importante para fazer. Se eu te perguntar o porquê, você até sabe me explicar. Mas não tem porquê. Não tem propósito. A gente corre mais do que a gente gostaria ou precisa. Uma vez eu encontrei eu liguei para um amigo, na verdade, e aí, como é que você vai? Tudo bem? Não, estou tudo bem, só estou correndo muito e tal. E daí, eu fui me encontrar com um outro amigo, pastor, e ele falou, rapaz, eu estou correndo tanto que eu tenho um tempo aqui que eu vou tomar um café, vem comigo, a gente toma um café junto e tomou um café no balcão. A gente não senta mais para tomar café. E daí, depois, eu fiquei tão chateado com essa correria das pessoas. Falei, pô, eu não quero correr desse jeito. Aí eu encontrei um outro amigo no mesmo dia na rua. Eu fui cumprimentá-lo. Falei, e aí, rapaz, como é que você vai? Ele, não, eu estou bem, estou correndo muito e tal. E você? Falei, eu não estou correndo. Eu estou bem, eu não estou correndo. Se quiser sentar, a gente senta. Mas está todo mundo correndo, está todo mundo acelerado. E parece que se você disser o contrário, se você disser que você não está correndo, você parece que é menos, que está ocioso, que está com tempo livre. E a gente não pode ter tempo livre. Inclusive, nós temos muito menos tempo livre do que a gente precisa, do que a gente necessita para nutrir o nosso coração. Eu ouvi essa semana de um amigo que São Paulo anda a 160 por hora, mas nosso coração só anda a 50. Então, o nosso coração acaba que fica em algum lugar no caminho, em algum lugar na estrada, que a gente tem que seguir, né? A fila anda, a pista continua. Se você não seguir, alguém vai buzinar atrás de você. E daí a gente acaba perdendo o nosso coração. Mas isso não é de graça. Na medida em que a gente se deixa instrumentalizar por São Paulo, São Paulo nos recompensa. Nos recompensa com um carro muito melhor, com salários melhores por causa da hora extra, um carro muito bom. Uma casa e depois uma outra casa, e depois um apartamento e uma cobertura. Nos recompensa com roupas bonitas, com uma marca que faz inveja nos outros. Nos recompensa com tudo que a gente precisa na nossa casa. A gente tem internet de 1K, 2K, 3, e daí o que era 1 há 6 meses atrás, hoje é 10. Se você não tiver 10 na sua casa, você está atrasado. Daí tem o celular, se você não tiver o iPhone, você está atrasado. Mas você mora em São Paulo, você trabalha em São Paulo, você trabalha muito, você tem o direito de ter o maldito do iPhone. E não tem problema nenhum com o iPhone, eu também queria ter. Eu só não tive ainda, porque de tanto eu falar mal, eu fiquei com vergonha de comprar. E você se deixa instrumentalizar por São Paulo, porque São Paulo te recompensa. A questão é que essas coisas todas, elas não conseguem preencher a nossa vida, dar sentido para a vida e preencher o coração. E como elas não preenchem, a gente busca mais, porque ela não enche, então eu preciso de mais. E continua sem encher, então eu quero mais. E a gente entra nesse círculo sem perceber. E na medida em que a cidade nos instrumentaliza, e nós nos deixamos instrumentalizar pela cidade, nós vamos nos desumanizando. Nós vamos nos desumanizando. E uma vida que parece muito estável, muito previsível, muito redondinha, muito arrumadinha, não consegue dar para nós a alegria que a gente queria com ela. A segurança que a gente estabelece para a gente mesmo, ela é tão segura, é uma segurança tão segura que ela nos prende, nos engessa. Nos limita. E quem está preso, engessado e limitado, não pode ser vento. Ela é tão eficaz e nós somos tão bons em construirmos os nossos monstros que eles nos prendem de um jeito muito eficaz também. E quem está preso, não pode ser vento. E o que eu acho que nos salta os olhos nesse texto de João, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, é que Jesus, ele diz para o Nicodemos uma coisa difícil, parece até brincadeira, uma coisa impossível. Se você quer alcançar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, o senhor está de brincadeira. Pode um velho como eu nascer de novo? Não, você precisa nascer não só da água, mas da água e do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E é difícil de entender isso que Jesus está querendo dizer. E o primeiro exemplo que Jesus dá depois de fazer essa afirmação difícil de se entender É o que está descrito no versículo 8. E ele usa de ilustração o vento. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você não sabe, ô Nicodemos, o que é ser nascido do Espírito? Você não sabe o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer para uma nova natureza. Nascer de novo é nascer de uma natureza não carnal, não natural, mas de uma natureza que vai te fazer ser como alguma coisa que você entende. Você já viu o vento? Já vi. Já sentiu? Sim, já senti. Então, o seu chamado é para ser como ele. Eu queria falar sobre quatro características do vento, baseado nesse texto de João. A primeira delas, o vento é leve, o vento sopra. Eu não sou contra estrutura, de jeito nenhum, gente. O problema é quando nós vivemos escravizados por ela. Nós vivemos para mantê-la. Tem uma frase de um teólogo chamado George Foster, na qual ele diz o seguinte: somos especialistas na criação de monstros, que consomem o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa energia e, finalmente, o nosso coração. O texto de Mateus 10, versículos 8 e 9, pode abrir lá, junto comigo, que é o texto que antecede o texto que o pastor Ed leu no domingo passado à noite. É o texto onde Jesus envia os seus discípulos à missão. E ele diz o seguinte nos versículos 8 e 9, do capítulo 10. Digam esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias e assim por diante. Não levem nada, porque com tantas coisas que nós costumamos levar, é impossível caminhar. Nós vamos enchendo a nossa vida, o nosso coração, a nossa bolsa, o nosso alforje, com tantos apetrechos, com tantas coisas que se tornam indispensáveis para a nossa vida, mas na verdade não são, que é impossível ser leve, é impossível soprar como o vento com tanta coisa na mala. E ontem eu ouvi uma história de uma missionária que foi missionária entre os Suruahá, chamada Márcia Suzuki. Ela recebeu esse chamado ainda com 17 anos e foi. E ela dizendo que na primeira viagem dela na direção da tribo, ela colocou ali na mala as coisas indispensáveis. Ela sabia que ela não podia levar muita coisa. Então ela colocou coisas indispensáveis para a vida de uma mulher. Colocou o batom, colocou a escova, colocou a maquiagem, colocou a agenda, a carteira, o celular. Tudo aquilo que quando você precisa você não acha, mas está lá na sua bolsa sempre. E na medida em que ela foi caminhando, ela foi percebendo que ela estava ficando muito cansada, aquilo estava pesado demais. E ela foi deixando aquelas coisas, deixando. Ela percebeu a mochila estava quase vazia. E ela foi assaltada por uma tribo indígena que estava no caminho entre o ponto de saída e a tribo onde ela iria trabalhar. E eles levaram não só tudo o que tinha dentro da mochila, o restinho, levaram a mochila e ainda levaram as roupas dela. E deram um pano, uma canga para que ela continuasse a caminhada com alguma roupa. E quando ela chegou naquela tribo, naquela maloca enorme, naquela pobreza, aquele lugar desprovido de qualquer coisa que você imagine, ela falou: Senhor, ainda bem que eu trago comigo o seu espírito, porque eu não preciso de mais nada para cumprir a tua missão do que o teu espírito no meu coração. Não preciso de bolsa, não preciso nem de roupa. O vento sopra onde quer, ele é leve. E nós só conseguiremos soprar como o vento se nós não tivermos nada mais importante na nossa vida do que o outro vento, que é o vento do Espírito. Em segundo lugar, ele sopra onde quer. O vento é incontrolável. E nas nossas vidas, nós tendemos a duas coisas. A primeira é tentarmos manipular a atuação do Espírito, que é incontrolável, imanipulável. Fazer do nosso jeito. Deus, eu sei que o Senhor quer que eu faça, mas deixa que eu faça do meu jeito. Isso é impossível. Fazer as coisas de Deus do nosso jeito é impossível, porque Ele tem o seu jeito peculiar. A segunda coisa é que nós nos deixamos manipular pelas demandas da vida, de tal forma que a nossa vida é totalmente controlada por uma agenda que é muito cheia. Para uma agenda que não tem espaço para o incontrolável, para o sobrenatural. Agora, a agenda de Deus, ela é uma agenda, às vezes clara, na maioria das vezes não muito clara, uma agenda oculta e surpreendente. Como em Atos capítulo 16, quando Paulo está indo para Bitínia. E o Paulo está indo levar o evangelho, levar dignidade, levar vida para Bitínia. Isso está certo, não está errado, Paulo está certo. Mas ele é surpreendido por uma visão de um jovem que pede, não vá para Bitínia, vem para Macedônia. E o Paulo, ele tem a liberdade para servir o Espírito a ponto de desmontar todo o seu plano e o seu planejamento para tomar um outro rumo, como acontece com Filipe em Atos 8. Que está num lugar e é levado pelo Espírito, de prontidão, atende a voz do Espírito com sensibilidade e é levado para pregar para o eunuco. Imagina na nossa vida se o Espírito nos surpreende com uma agenda oculta dessa. Fala assim, Espírito, eu gosto de você, eu até sinto o seu ventinho aqui, mas ó, eu estou com outro vento, que é o vento do meu ar-condicionado agora, eu tenho coisa para fazer, você procura minha secretária e marca uma hora, talvez eu, daqui a uma semana ou duas, eu faça o que você quer que eu faça. E numa agenda cheia, Deus não fica tentando encaixes, né? Ele não fica tentando isso. É um vento incontrolável como o do Mateus 8. Na hora em que Jesus está atravessando o mar e o vento sopra de um jeito absurdo. E ele diz, cala-te vento, acalma-te mar, porque existe um outro vento mais forte do que você. Que é o vento do Espírito no meu coração, que é incontrolável e nada vai me impedir de chegar do outro lado para atender aquele jovem gadareno que precisa da libertação e da cura. Ele é tão incontrolável que nem as forças da natureza, as forças mais naturais, podem impedir que esse vento mais forte sopre na direção do outro. Mas para isso, a gente precisa de sensibilidade, para se deixar levar por essa agenda oculta. Essa semana, a gente está sem ninguém em casa lá, ajudando na casa. São 3 filhos e eu fico muito fora. E a minha esposa querida acaba ficando com uma carga grande de trabalho. E a louça, e a pia lá da cozinha gritava que essa carga estava grande demais. E ela me contou que ela foi lá lavar aquela louça chateada. Falei, puxa vida, tanta louça, por que eu deixei acumular? Por que eu não... E na medida em que ela ia lavando a louça, deixou que o Espírito gerasse no coração dela algo sobrenatural, e ela começou a orar por algumas pessoas, sem saber o porquê. E para uma dessas pessoas ela ligou depois, e a pessoa agradeceu muito, porque tinha recebido um diagnóstico de câncer. E ela não sabia. Mas se você se deixar levar por esse vento que sopra onde quer, do jeito que quer, o Espírito vai colocando coisas no seu coração que você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Que você não pode controlar. Mas que Ele sabe por que está soprando. Leve e incontrolável. Em terceiro lugar, Ele é perceptível. Você o escuta. Você o sente. Nós sentimos esse vento no nosso rosto, mesmo sem poder vê-lo. Nós vemos as árvores balançando. No meu bairro as crianças ainda empinam pipa. Ora como brisa, ora como tempestade. E você não pode deixar que a sua... Tem um comercial que passou há talvez 3 ou 4 meses atrás, uma propaganda, eu não me lembro do que, mas era assim, aparecia um beija-flor na janela e um jovem vinha e ele chamava a família inteira para ver o beija-flor. Olha, um beija-flor na janela de um prédio. Outro dia aparecia o sol se pondo e uma menina passava e via, olha, o sol se pondo, e chamava a família inteira. Nossa, é mesmo, o sol se pondo. Porque a nossa vida, ela é tão coisificada, ela é tão acelerada, que a gente não percebe mais essas coisas tão belas e cotidianas que são sagradas. A gente não anda com os vidros fechados, porque alguém vai assaltar e tem o ar-condicionado. Então não tem mais aquele vento, não tem... E o vidro tem isso filme, então a cor é quase que preta e branca das coisas. E mesmo que você abra o vidro, é tudo cinza. E a gente vai se coisificando e coisificando, e a gente não percebe mais o sagrado, o natural, que está ali, às vezes sussurrando, às vezes gritando, para que alguém o perceba. Eu queria ler uma história, que é a introdução desse livro, Diálogos de Sabedoria, de Eugene Peterson. E logo na introdução ele conta uma história que foi muito importante na vida da família dele. Sempre que uma tempestade acontecia, ele reunia os filhos e os filhos pediam que ele contasse essa história. A história de um pesquisador chamado John Muir, que diz o seguinte. Em certo período daquela época, ano de 1874, Muir estava de visita a um amigo, dono de um chalé no vale de um dos afluentes do rio Yuba, nas montanhas. Muir foi o nosso mais intrépido e respeitado explorador dos pontos extremos do oeste do continente norte-americano. Durante décadas ele percorreu de cima a baixo as maravilhas criadas por nosso Deus, das serras da Califórnia às geleiras do Alasca, observando, relatando, louvando e experimentando tudo o que se lhe deparava, com deleite infantil e madura reverência. Foi aos afluentes do rio Yuba nas montanhas, um lugar ermo, onde se podia partir para arriscadas aventuras e aonde se retornava para tomar uma reconfortante xícara de café. Em certo dia de dezembro, uma tempestade formada no Oceano Pacífico dirigiu-se para o local. Uma tempestade violenta que dobrava os juníperos, as pinhas, as madronas e os pinheiros, como se fossem simples folhas de capim. Tinha sido para momentos assim que o chalé havia sido construído, uma proteção aconchegante nas intempéries. Podemos facilmente imaginar Muir e seu anfitrião enrolados em pele de carneiro, seguros e salvos na sólida e calafetada cabana, uma lareira ardendo ao lado, contra a cruel investida dos elementos da natureza. E Muir contemplativo, traduzindo toda aquela turbulência em sua elegante prosa. Entretanto, nossa imaginação, incapaz de competir com a de Muir, engana-nos. Em vez de recolher-se no conforto do chalé, fechar a estreita porta e jogar mais um pedaço de lenha na lareira, ele saiu do chalé para a tempestade. Escalou um alto espigão, escolheu um pinheiro gigante como o melhor lugar para se empoleirar e experimentar o caleidoscópio das cores e sons, aromas e movimentos, e arrastou-se com dificuldade para chegar ao topo. Sobreviveu à tempestade, açoitado pelo vento, agarrando-se com todas as forças, deleitando-se com o tempo, absorvendo-o todo, a riqueza das sensações da energia primitiva. Interessante que a palavra espírito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pode significar vento, brisa ou tempestade. E nas nossas vidas nós preferimos, muitas vezes, ser espectadores da vida, do que nos deixarmos confrontar pelo vento do Criador, que nos invade como uma tempestade, que nos confronta. Porque o problema é que quando esse vento nos invade, nos confronta, ele destrói as estruturas que nós montamos. Elas não podem ficar de pé. E nós saímos correndo, catando os cacos da nossa vida, ao invés de nos abrirmos para o novo, nos abrirmos para esse vento leve, incontrolável e perceptível. Nós preferimos nos agarrar nessas estruturas e preferimos sentar no sofá do chalé e assistir à ação do Todo-Poderoso do que sermos essa ação do Todo-Poderoso a partir do sopro que Ele mesmo sopra nas nossas vidas. E quando você para de soprar, você deixa de ser o sopro do Espírito na vida do outro, que espera de você, espera sentir de você esse vento perceptível. Em último lugar, esse vento é imprevisível. Você não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. Quando nós somos alcançados pelo Reino e pelo Espírito Santo, nada na nossa vida é mais importante do que isso. Nada nos segura quando nós somos chamados a fazer o que o Mestre nos chama a fazer. E eu viajei recentemente para um acampamento dos irmãos Valdenses na Itália, igreja onde o Tácito e a Glacy também foram membros. E a história desses homens é uma história linda, regada a muito sangue, muita lágrima. Esse homem que dá o nome a essa igreja, chamado Pedro Valdo, nasceu e foi um comerciante muito rico no sul da França. E ele montou o seu micro-império de forma que ele pudesse viver de um jeito tranquilo com a sua família até o resto da sua vida. E você já conhece essa história na Bíblia. Alguém que disse, agora eu já tenho o suficiente para viver até o resto da minha vida e não preciso mais me preocupar. Mas um dia o grito de louco bateu também na porta do coração do Pedro Valdo e ele pensou, eu tenho tudo isso e a minha vida não tem o menor sentido. E ele procurou ajuda e um padre leu para ele a história do jovem rico. E ele se incomodou muito com aquilo. Não conseguiu dormir com aquela história ecoando no coração. Foi e tomou uma decisão radical. Vendeu todas as suas coisas. Só não vendeu o que era suficiente para que a família não passasse necessidade. Vendeu todo o resto. Começou a se vestir como um dos discípulos e a caminhar pelo sul da França, chegando até o norte da Itália, como um pobre pregador da vida simples do Evangelho. A vida desse homem foi a semente para um grande movimento, anterior à reforma, de pessoas que pregavam um Evangelho encarnado de uma vida simples e comprometida com o Reino, e que foram exterminadas pela Igreja. E interessante nessa história do jovem rico, é que quando ele vai conversar com Jesus, e Jesus, o texto diz que Jesus olha para ele e ele diz, Jesus, o que, que eu preciso para alcançar o reino de Deus? E Jesus diz, ó, você precisa obedecer isso e isso. E aquele jovem parece que já sabia o que ia ouvir, e ele já perguntou sabendo a resposta. E ele diz então para Jesus, poxa Jesus, que bom. Isso eu tenho feito desde a minha infância. E eu aqui no meu mundo de Bob, que eu fico imaginando essas histórias, né? Não é do tempo de vocês esse desenho do mundo de Bob. Que o Bob tinha as histórias, ele fazia, montava aquela, com aquela imaginação mirabolante. Eu tento ler os textos e montar esse negócio na minha cabeça aqui, né? Então isso aqui não é Bíblia, não. Isso aqui é o mundo de Bob da minha cabeça, viu? E daí eu sinto esse jovem meio que saindo, assim, ele pergunta, Jesus diz para ele, ele fala, pô Jesus, beleza. E daí tem gente em volta dele, ele, ó, tá vendo que o mestre falou? Eu faço isso desde a minha infância. E ele já sai com aquele peito cheio de contentamento, ouviu o que ele queria ouvir. Ele faz aquilo que Jesus diz, e Jesus diz quase que de um jeito, assim, sarcástico, né? Mas o texto diz que Jesus o ama, diz assim, não, rapaz, peraí, esqueci só de uma coisinha, só uma. Fica tranquilo, só uma coisinha só. Ah, só uma coisinha? Para quem faz tantas coisas? Tudo bem, diz aí o que quer. Sabe as tuas coisas? Sei, tem bastante. Vende tudo, dá para os pobres e vem me seguir. E aquele jovem abaixa a cabeça e fala assim, eu não posso. Porque o meu coração está nessas coisas. E nós, tem um slogan que eu não lembro de onde que eu ouvi, que era assim, ser mais parecido com Jesus e fazer mais por Jesus. E a questão da nossa vida não é fazer e fazer mais por Jesus. A questão é a gente perguntar constantemente para a gente mesmo: o que eu não faria por Jesus de jeito nenhum? Que essa resposta vai dizer onde está o seu coração. O que por Jesus eu não faria de jeito nenhum? E se você tiver uma resposta positiva para isso, eu não faria isso. Você não pode ser uma pessoa imprevisível, porque o teu coração está amarrado a alguma coisa e você é refém dessa coisa. E diz um ditado judaico que quando uma coisa é tão importante na sua vida que você não pode viver sem ela e deixá-la de jeito nenhum, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. O que você não está disposto a fazer pelo Espírito? O que você não está disposto a deixar para trás? Se o vento te chamar a soprar como ele sopra. Queria terminar com algumas histórias. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Uma semana difícil lá em casa, para mim e para a Miriana, por causa de muitas histórias que a gente ouviu. Muito sofrimento por perto da gente. Uma amiga missionária entre os índios no Paraná, desenvolvendo um câncer no pulmão, se tratando já há um ano, e agora a hora que foi ver se estava tudo bem, percebeu que está com câncer no cérebro. Tem uma filha de 10 anos e um filho de 8. Uma outra irmã, que eu não conheço, mas é irmã de um amigo muito querido, câncer no pâncreas, vomitando sangue. E eu fui pregar quarta-feira numa reunião de universitários aqui em São Paulo. Era reunião de universitários, daí quando é reunião de universitários, você prepara aquele negócio assim, pesado, difícil, com um monte de palavras em grego, latim, porque pelo menos eles não entendem nada e não ficam fazendo pergunta. E eu preparei e fui metralhado de pergunta para cá. Foi muito gostoso, mas difícil assim, cansativo, muito gostoso. E eu voltando para casa, feliz, porque no debate lá com os universitários, e tinha até um mestre e um pós-doutor, eu venci o debate. Respondi as perguntas e coloquei mais minhoca na cabeça. Voltei todo cheio e chego em casa, a Mirena me chama para contar que a minha cunhada, a esposa do irmão, está com um câncer no útero. Eles têm uma menininha de 3 anos. Estavam se preparando para ter o segundo filho, que não vão poder ter. E eu pensei, que resposta! Tudo que eu construí, tudo que está em volta de mim, mesmo a minha teologia, que às vezes eu acho que foi muito bem construída, que resposta eu posso dar para essa pessoa, para essas pessoas, com tudo isso que eu montei e que eu tenho, qual é a resposta que eu posso dar para elas? Se não o sentar do lado, o abraçar, o orar e chorar junto. E isso todo mundo sabe fazer. Se não dizer para elas que a base da nossa fé cristã reside num Deus que se encarna na forma de servo sofredor, como diz o Isaías 53. E que encarnado, humilhado, sofrido e morto, senta do nosso lado e fala: eu sei o que você está sentindo, porque eu senti isso também, e eu estou sentindo com você. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes, para nós reavaliarmos a nossa vida, para nós revermos aquilo que a gente precisa deixar, precisa acontecer uma desgraça. A morte precisa bater na nossa porta. Alguma coisa sobre a qual a gente não tem controle precisa invadir a nossa vida para que a gente consiga então reavaliar a nossa caminhada. Só assim que se muda de paradigma. Só assim que se muda de vida. É tão difícil a gente ouvir o chamado do Espírito. E nesse texto, a gente diz que o Espírito é como o vento, e é mesmo. Não, mas nesse texto está dizendo que como o vento é o que nasce do Espírito, é você e eu. Será que precisa algo como esses que eu contei acontecer na nossa casa para que a gente comece a soprar como vento? Dar importância para o que de fato é importante. Para a nossa família, para os nossos filhos, que a gente às vezes não vê crescer. Para a nossa esposa, para o nosso marido. sobre os quais às vezes a gente impõe a dor de estar junto com a gente, porque a gente mesmo não se aguenta tantas vezes, para aqueles com quem a gente convive, o meu convite nessa manhã, eu quero terminar com ele, é que você pense e reflita sobre o que é que te segura, o que te sufoca, o que te prende, para que não precise alguma coisa negativa, uma desgraça bater na sua porta para que você reavalie a sua vida. Eu não estou falando que desgraça é punição para gerar reavaliação, não é. O que eu quero dizer é, será que eu e você somos tão egoístas assim, de forma que a gente não pode, a partir da convocação do Espírito, pensarmos a nossa vida diferente sem que algo externo aconteça? O que você não deixaria de jeito nenhum? O que te impede de ser leve? O que está pesando na sua vida? De ser incontrolável porque o Espírito te chama e você vai e nada te detém, porque o mais importante na sua vida é a missão. Porque o seu destino é a missão, o seu projeto é o reino, o seu guia é o Espírito. O que te torna imperceptível? O que te limita? E o que torna o teu coração tão frio que você não percebe mais o Espírito? E o que te torna preso e tão previsível que você já não tem mais essa característica, não se sabe de onde vem nem para onde vai, porque se obedece ao Mestre. E o Mestre não tem casa, não tem onde dormir, o Mestre não prefere um em detrimento do outro, onde ele me mandar eu vou. O que preenche o teu coração? O vazio que te faz querer sempre mais vazio? Ou essa presença que sopra e nos torna vento? Feche os teus olhos. Use esse tempo para pensar. O que você não daria por Cristo de jeito nenhum? O que te imobiliza? Qual é a dor do teu coração hoje que faz com que você queira e precise desse Espírito, desse servo sofredor sentado do teu lado? Quantas pessoas ainda não sentiram esse vento porque você não se deixa soprar? O que você construiu que tornou a sua vida tão difícil que parece que não tem mais jeito? Você construiu paredes tão sólidas que separam você das coisas que podem encher o teu coração, mesmo das que estão mais perto, tua família, teus filhos. Pede para a ventania do Espírito soprar e derrubar tudo isso. E depois que ele soprar e derrubar, se deixa surfar e navegar nesse vento que nos leva, a gente não sabe para onde, mas nos leva e a gente se sente seguro simplesmente por soprar. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas você ouve a sua voz. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Saia daqui dessa manhã desse jeito. Senhor, eu oro por esses irmãos queridos aqui. A maré navega contra a gente tantas vezes. A gente mesmo constrói esses castelos, Senhor, que parece que são indestrutíveis e intransponíveis. Mas nada é impossível para o teu Espírito. Senhor, sopra nessas vidas aqui, em nome de Jesus, como tempestade, derrubando essas paredes, Senhor, que nos impedem de te servir, em nome de Jesus. E faz com que a gente sopre como brisa na vida sem sentido de tantas pessoas que estão perto da gente, Senhor. Como a gente pode dar sentido para essas vidas se tantas vezes a nossa não tem? Que aquele sopro que um dia nos deu vida gere em nós de novo essa mesma vida que vem do teu trono. Em nome de Jesus. Para que isso não consiga ser parado, ser estancado. Para que isso se multiplique em nós e através de nós, Senhor. Para que a gente sopre no poder do teu Espírito, junto com o teu Espírito, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Esse poder não é nosso, vem de ti, Senhor. Enche o nosso coração com o teu Espírito, em nome de Jesus.